Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Olá, ouvintes, está começando mais um Notícias da Manhã, o programa da sua audioativo.com. Eu sou Jéssica Araújo e vamos começar com as notícias do dia.
Política, informações para você fazer a diferença.
Pesquisas apontam empate técnico nas eleições presidenciais e do governo do Rio. Segundo turno segue indefinido. Mais detalhes com Mariana Martins.
Bom dia, Jéssica. Pois é, há dois dias das eleições, pesquisas Ibope e Datafolha revelam indefinição do adversário da presidente Dilma Rousseff no segundo turno. Marina Silva, do PSB, que dividia a liderança com Dilma há um mês, segue em queda e já aparece em empate técnico com Aécio Neves, do PSDB, na pesquisa do Datafolha. Se as eleições fossem em 2 de outubro, Dilma teria 40% dos votos, Marina 24% e Aécio 19%, segundo o Ibope. No levantamento do Datafolha, Dilma também seria a escolha de 40% dos eleitores, enquanto Marina teria 24% dos votos e Aécio 21%.
Essas eleições parecem até uma caixinha de surpresa, né, Mariana? E como é que está o cenário político no nosso estado do Rio de Janeiro?
Também segue indefinido. No Rio de Janeiro, a escolha do governador na reta final, no primeiro turno, o atual governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, lidera as pesquisas com 30% das intenções de voto. O nome do candidato que vai enfrentar Pezão em um provável segundo turno ainda é uma dúvida. Com 21%, Antony Garotinho, do PR, está tecnicamente empatado com o candidato do PRB, Marcelo Crivella, que tem 17% das intenções de voto. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral e o nível de confiança é de 95%.
Muito obrigada, Mariana. Essas foram as notícias no cenário político. E não para por aí, não, porque, Matheus, vai ter algum esquema de segurança especial na nossa cidade no domingo, dia da eleição?
As últimas notícias da cidade onde você estiver.
É, Jéssica, alerta vermelho na cidade do Rio de Janeiro, né? Às vésperas das eleições fluminenses e presidenciais, depois das inúmeras ações do tráfico em diversos locais da região metropolitana, incluindo tentativas de retomada de pontos de venda de drogas e confrontos com a polícia, o governo do estado anunciou antecipação do esquema planejado para as eleições de domingo. A decisão de atuar com força máxima nas ruas já nesta sexta-feira foi tomada após reunião realizada ontem entre o secretário de Segurança, José Beltrame, o governador e candidato à reeleição, Luiz Fernando Pezão, e os comandantes das polícias civil e militar, Fernando Veloso e o coronel José Luiz Castro. Até a noite de domingo, o BOPE e o choque da PM não terão policiais de folga e atuarão em áreas consideradas prioritárias. Os complexos do Caju, Penha e Alemão, além dos morros da Mangueira, Rocinha e Vidigal, e áreas não pacificadas em Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense e Água Santa, zona norte do Rio. A polícia também contará com helicópteros que transmitirão imagens em tempo real para o controle da operação e veículos blindados.
Muito obrigada, Matheus. E agora vamos falar de economia.
Economia, as notícias que mexem com o seu bolso.
Perto das eleições, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirma que o preço da gasolina deve subir ainda neste ano. Ano passado, a Petrobras anunciou 2 reajustes de preço da gasolina. Um em janeiro de 6,6% e outro em novembro de 8%. Mantega ainda diz que há uma certa constância de ajustes do preço do combustível, sempre uma ou duas vezes por ano. No entanto, o ministro não adiantou quando o aumento nos preços irá acontecer e nem qual será a porcentagem do reajuste. O dólar comercial fechou ontem com um avanço de 0,28%, a R$ 2,50 na venda. Esse é o maior patamar do dólar desde dezembro de 2008. A produção industrial brasileira avançou 0,7% em agosto frente a julho, mas ainda mostra contração no ano e meio ao cenário de atividade super fraca. Na comparação com o ano passado, a produção recuou 5,4%, conforme os dados do IBGE. Neste ano, a produção industrial acumula queda de 3,1%. Com a demanda mais fraca, fabricantes de automóveis estão anunciando novos períodos de férias coletivas, suspensão de produção e até programas de demissão voluntária. E agora vamos falar de economia, mas economia num cenário internacional, não é isso, Ana Caldas?
Sim, Jéssica. A desigualdade global aumentou nos últimos séculos. Um estudo inédito reúne estatísticas e mostra que a desigualdade de renda cresceu no mundo nos últimos 190 anos. O relatório feito pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento mostra que houve um salto na desigualdade entre os países. Já dentro das nações, a desigualdade foi reduzida. O documento, de quase 300 páginas, reúne pela primeira vez indicadores que ajudam a explicar a qualidade de vida da população, como a desigualdade de renda, educação, expectativa de vida, além de reunir algumas curiosidades. Os indicadores mostram a expansão dos países emergentes. Desde os anos de 1970, a economia dos países de renda mais baixa cresce em ritmo acelerado diante a outros países. Durante os dois séculos de estudo, é apresentado um outro Brasil. A população aumentou mais de 40 vezes, passando de 4,4 milhões para 195 milhões de habitantes. Enquanto o PIB per capita teve um crescimento de mais de 10 vezes, indo de 683 dólares para 6.879. No quesito educação, a média de tempo em que o brasileiro passa estudando pulou de 6 meses para quase 8 anos. A saúde também melhorou. A expectativa de vida, que era de meros 29 anos no começo do século XX, hoje alcança a média de 72 anos.
Muito obrigada, Ana Caldas. Mas é estranho, né, saber que a saúde melhorou, mas no nosso cenário real a gente não vê essa melhora. Enfim, vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar de esportes. Como é que está a convocação da seleção brasileira, Carolina Lima?
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Bom, Jéssica, tem novidade na seleção brasileira. O técnico Dunga convocou mais 2 jogadores para os próximos amistosos do Brasil. O volante Souza, do São Paulo, e o goleiro Marcelo Groy, do Grêmio, foram chamados nesta quinta-feira, após a convocação oficial. Souza foi convocado para o lugar do Ramires, do Chelsea, cortado dos amistosos após sofrer uma lesão no quadril. Já Groy foi chamado por precaução, pois o goleiro Jefferson, do Botafogo, sofreu uma luxação no dedo mínimo da mão esquerda, mas ainda permanece entre os selecionados. O primeiro amistoso do Brasil será o Superclássico das Américas, contra a Argentina, no dia 11, em Pequim, na China. 3 dias depois, a seleção enfrenta o Japão, em Singapura.
Obrigada, Carolina. Bom, e a gente tem agora para falar de cultura, né? Festival do Rio que está acontecendo. Como é que está a programação, hein, Juliana?
Cultura.
É, Jéssica, o Festival do Rio começou na semana passada e está a todo vapor. Diversos filmes estão em cartaz, espalhados pela cidade. E a indicação para hoje é Boyhood, de Richard Linklater. Graças à obra, ele recebeu o prêmio de melhor diretor no Festival de Berlim deste ano. O longa conta a história de um casal divorciado que tenta criar seu filho Mason. O filme levou 12 anos para ficar pronto. É isso mesmo, 12 anos. Parece documentário, mas não é. Elar Coltrane, o ator que faz o Mason, foi contratado quando tinha apenas 6 anos de idade. Na mesma época, o diretor escalou o resto do elenco, que se reunia de 3 a 4 dias por ano para as filmagens. Outra curiosidade é a participação da filha de Linklater, Laurel, no papel de Samantha, a irmã de Mason. Boyhood conta toda a trajetória do menino desde a infância até aos 18 anos de idade e é o filme mais celebrado até agora. O produtor, John Schloss, promete devolver o tempo perdido para quem não gostar do filme, fazendo uma de suas tarefas diárias em 2 horas e 43 minutos, o tempo de duração do filme.
Me deu até vontade de ir lá ver esse filme hoje. Você já viu algum dessas programações do Festival do Rio, Juliana?
Anteontem eu vi o filme 30, que conta a história do carnavalesco Joãozinho 30.
Que bacana. Eu também tô querendo ir, né? O negócio é tempo. A gente pode ir até juntas hoje, vamos ver alguma programação. Porque me disseram que tá bem bacana, né, o festival.
Tá muito bacana.
Tá bom, obrigada, Juliana. Então é isso, gente. Esse foi mais um Notícias da Manhã. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho e até amanhã.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.